Esse é o canal Xaraés, Geociências e Política do Passado, Presente e Futuro. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Emiliano Castro de Oliveira.
E dando início às discussões deste canal, vamos falar aí sobre dois assuntos que foram notícia na última semana que tem tudo a ver com geociências. O mais interessante e que conecta esses dois assuntos é o objeto em questão. Bom, vamos falar de algo muito fino, particulado, que em uma reportagem é chamado de poeira, em outra reportagem é chamado de cinzas. Mas acho que vocês já devem ter percebido sobre o que estamos falando, sobre algo muito fino, que é carregado pelo vento e que, potencialmente, pode se espalhar por áreas muito grandes. Então vamos dar uma olhadinha como essa mesma feição em dois tipos de situações pode ter afetado o mundo atual e o mundo do passado. Para quem ficou curioso sobre os assuntos e quer aprofundar um pouco mais, na descrição do áudio existem links para as notícias e também para alguns trabalhos que foram feitos sobre esses assuntos. Além disso, para os dois pontos eu incluí um link para cada um de um site da CPRM. Vai ser a primeira vez que a gente está falando sobre esse site e ele vai ser uma das grandes referências que a gente vai ter aqui nesse canal. Esse site é o site do Serviço Geológico Brasileiro, ou a sigla, né, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Esse é o órgão de geologia do Brasil, responsável por mapeamento, identificação de rochas, identificação de recursos e outras coisas do gênero. E lá eles possuem dicionários e glossários. Então eu escolhi esse site para deixar como uma referência bem interessante para vocês entenderem bem do que se tratam os desertos e do que se trata o vulcanismo. Então por que que tem vulcão que expele lava e vulcão que expele cinza e por que que o deserto não é só duna de areia como a gente está acostumado a ver no filme. A primeira notícia fala de uma grande nuvem de poeira que teria saído do deserto do Saara e estaria atravessando o Oceano Atlântico e chegando às Américas, principalmente ao norte da América do Sul, região ali das Guianas, Suriname, Venezuela e Colômbia, e as Ilhas do Caribe. Eles apelidaram, os cientistas, essa nuvem de Nuvem Godzilla, por ser uma nuvem quilométrica de poeira, né, oriunda do deserto. Mas será que isso é uma novidade? Será que é a primeira vez que está acontecendo isso? Ou que esse evento teria alguma conexão com mudanças climáticas ou outras coisas que estamos vendo? Bem, adianto que não, né? Esse fenômeno ele é conhecido há bastante tempo e pelo menos desde o comecinho dos anos 2000 temos estudos que falam sobre esse assunto. Essa dispersão de poeira sobre o Caribe já havia sido identificada pelo menos em 2002, se não antes, por cientistas que estudavam as diferenças na quantidade e nos tipos de corais que vivem nas águas dos mares caribenhos. Em 2007, também isso foi identificado na floresta amazônica por pesquisadores brasileiros, onde eles conseguiram identificar que já existia a contribuição dessa poeira do Saara para fertilizar a floresta amazônica. Bom, ok. Então eu já falei que essa nuvem de poeira vai ser percebida em alguns lugares da América do Sul, vai ser percebida no Caribe, que também ela não é novidade, mas o que então ela é, né? Bom, vocês devem imaginar que desertos são lugares vazios. Na verdade, eles não são tão vazios assim. Existem até algumas formas de vida que conseguem sobreviver lá, né? Tem alguns tipos de inseto, roedores, cobras e vários outros organismos, inclusive plantas. Mas a gente tem que entender que a grande definição de deserto é um lugar com pouquíssima água. Então, se a gente pensar por esse lado, deserto não é só aquela imagem, como eu comentei atrás, né, que a gente vê nos filmes de dunas. Deserto é lugar onde não tem água. E quando a gente fala água, a gente está se referindo ao estado líquido. Então podem ter desertos de gelo. E isso é uma coisa que vocês vão perceber se vocês forem lá ler a explicação no site da CPRM. A definição de deserto, então, por ausência de água líquida, faz com que a Antártida seja o maior deserto do planeta. Olha só que coisa, e é bem difícil de encontrar um grão de areia quando a gente entra naquela imensidão de gelo, né? A areia vai estar só nas bordas do continente. Esse assunto para outro áudio. Bom, os desertos, né, conhecidos, obviamente também são esse tipo de área. E esses desertos, eles têm muito mais áreas com outros vestígios do que áreas de dunas, como a gente está acostumado a ver nas ilustrações. Na verdade, as dunas correspondem a apenas 20% das áreas dos desertos. As outras áreas são áreas pedregosas, né, onde a gente encontra partículas maiores do que areia, então cascalho, seixos e outros tipos de blocos, né, coisas maiores, e também coisas menores, né, como por exemplo a poeira. E quando a gente tem algum evento climático que gera um vento muito consistente, muito forte, em uma área muito ampla do deserto, é como se você soprasse algum local onde a poeira está acumulada, assentada. Essa poeira vai ser suspensa. Só que como esses desertos, no caso do Saara, ele é muito grande, essa poeira vai ser jogada na atmosfera e pode ser carregada pelos ventos. Eventualmente, de tempos em tempos, esse vento é tão forte e uma quantidade de poeira também é tão grande que essa massa de poeira é transportada de um lado para o outro do oceano, então saindo da África e chegando nas Américas. Esse fenômeno pode acontecer em qualquer tipo de deserto, só que obviamente, né, nos maiores desertos vai ser mais fácil. Então olha só que interessante, a gente viu que deserto não é necessariamente um local que tenha só areia, a gente viu que pode ter um deserto de gelo também, né? Ou seja, deserto é um lugar sem água no estado líquido, e também que o deserto é um pouco mais do que as dunas que a gente está acostumado a ver na televisão. Aliás, né, o brasileiro está acostumado a ver duna em vários outros lugares que não são desérticos, né? As dunas de Cabo Frio, as dunas dos Lençóis Maranhenses. Quem me dera poder ir em todos esses lugares, hein? Bom, então a gente pode ver que os desertos, eles são ambientes mais complexos do que a gente está imaginando. Bom, um outro assunto que também foi notícia e que eu comentei já na introdução do áudio é a descoberta de uma pesquisa, né, sobre cinzas vulcânicas, que não foi cinzas vulcânicas agora na atualidade. Talvez quem acompanha um pouco mais esse assunto deve se lembrar que há pouco tempo houveram erupções vulcânicas na Ásia, até mesmo aqui na América do Sul, que dispersaram cinzas. Mas, quando a gente vai olhar esse registro de erupções vulcânicas no passado, a gente percebe que as cinzas podem ter sido dispersas, né, em uma maior quantidade, indicando que erupções vulcânicas muito grandes já aconteceram no passado. Normalmente essas pesquisas elas vão descobrir coisas de períodos onde o homem nem ainda existia ou mesmo de períodos muito remotos, quando a gente ainda não vivia em cidades ou organizações próximas das que a gente tem hoje em dia. Mas a pesquisa em questão, ela descobriu que uma erupção vulcânica mais ou menos ali entre 43 anos antes de Cristo, ou seja, né, muito perto ali do que seria esse período de referência, né, para a nossa sociedade moderna, aconteceu uma erupção vulcânica no Alasca que teria sido capaz de cobrir pelo menos o hemisfério norte com cinzas por aproximadamente 2 anos. Existem escritos preservados, né, dos gregos e dos romanos sobre 2 anos muito frios e muito nebulosos que aconteceram nesse período. Anos frios e nebulosos nesse sentido indicam que, já que a gente descobriu que se trata de uma erupção vulcânica, houve a cobertura do Sol nesses locais. Então esses ambientes, então a Europa, a América do Norte, ficaram cobertos, né, por uma névoa que dificultava a entrada da luz do Sol, dificultava o trabalho de aquecimento que o Sol realiza na superfície do planeta. E isso faz com que, além de ficar frio, fique muito difícil produzir alimentos, lembrando que a base alimentar, né, da humanidade ela vem das plantações ou da coleta de vegetais e, obviamente, de animais que sobrevivem de vegetais que precisam crescer e precisam essencialmente fazer fotossíntese. Quando a gente obstrui a entrada do Sol na atmosfera, a gente dificulta esse processo. Então, é associado a esse período algo que era tido como uma coincidência no passado, quando não se conhecia essa descoberta. né? Sabia-se que o Império Romano tinha declinado muito a partir dessa data e ligava-se isso apenas às situações políticas ou situações que não eram tão claras, apesar de haver o registro desse frio intenso por 2 anos. Mas aí descobriram então que esse frio intenso pode ter sido provocado por uma erupção vulcânica, o que acabou por dificultar e muito a vida lá. Esse fenômeno também já foi registrado em um período mais recente da humanidade. É um período que é batizado por Pequena Idade do Gelo e aconteceu na Idade Média. Esse período também fez a mesma coisa, causou muito frio e nebulosidade, né? Esse período também está associado à erupção vulcânica. Só que são erupções vulcânicas, né, essas duas que eu estou comentando, que a gente não conhece. Ou seja, a humanidade recente, então aí de 1900 para o presente, não presenciou erupções vulcânicas capazes de colocar tanta cinza na atmosfera que faria com que o Sol ficasse dificultado, né, de penetrar, ou seja, ficasse uma impressão de uma nebulosidade constante por meses, por anos. Na verdade, nem por dias a gente presenciou. Então deve ser algo bastante assustador. E as pessoas daquela época descreveram esse fenômeno com o que elas conheciam. Como elas não tinham visto erupção vulcânica e nem sabiam da erupção vulcânica no Alasca, acabou sendo descrito como uma coincidência, né, de anos frios e anos nebulosos. Mas olha só o poder que esses entes naturais, né, os vulcões, têm de alterar o sistema. Bom, pessoal, é isso. Hoje foi mais ciência, na verdade eu nem falei muito em política, né? Nem caberia muito para esses assuntos. E por falar das amenidades que a gente vai comentar aqui nesse blog, bom, de esporte eu também não posso falar nada, né? Porque a gente ainda está no período de pandemia de Covid-19 e as atividades, né, os eventos esportivos estão todos suspensos, então não está acontecendo nada de que a gente possa comentar de interessante. Bom, sobrou então para música. Vocês estão ouvindo aí de fundo, né? E ela vai aumentar daqui um pouquinho. Uma música que eu gosto bastante, uma música instrumental, de Robson Jorge e Lincoln Olivetti, chamada Fá Sustenido, composta e gravada em 1982. Fiquem aí com essa pequena joia do Brasil e nos vemos aí num próximo áudio. Até mais!